o texto do projeto de lei anticrime apresentado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que traz alterações em 14 leis brasileiras. As mudanças, então, afetariam o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal também, Lei de Crimes Hediondos e o Código Eleitoral. Entre as inovações está tipificação do Caixa 2, que até hoje não foi criminalizado em lei específica. No entanto, não prevê anistia esse projeto para delitos dessa natureza feitos no passado, como se especulava. Bem, outra mudança seria garantir cumprimento de condenação após julgamento em segunda instância. Tema polêmico, cujo julgamento, inclusive, definitivo está marcado agora para 10 de abril no Supremo Tribunal Federal. Além disso, endurecimento de penas e altera o conceito de organização criminosa. Então, são vários pontos, a gente vai tentar fazer uma análise para você aqui de pelo menos alguns desses pontos. E convidamos o professor Pierpaolo Bottini, que é do Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da Faculdade de Direito da USP. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia, Rosane. Bom dia, ouvinte da Rádio USP.
Obrigada por atender a nossa solicitação. São vários detalhes, são 14 leis, pelo menos, brasileiras, neste projeto de lei anticrime. Antes de entrar especificamente em alguns destes pontos, alguns são mais polêmicos, alguns temas já aguardados, gostaria de ouvir uma avaliação geral sua sobre se é possível fazer tantas alterações assim num pacote de uma vez dentro de um projeto de lei.
Todos nós, eu acho que todos nós cidadãos achamos que o enfrentamento ao crime é algo importante. Ninguém gosta de viver num país com altos índices de criminalidade. E a reforma legislativa é um instrumento, é uma estratégia importante. Não é a única, existem uma série de outras medidas que devem ser tomadas, mas efetivamente não se pode descartar a mudança de leis. A mudança, a apresentação de pacotes é de certa forma, uma tradição no Brasil. Não é a primeira vez que o ministro da Justiça apresenta um pacote de leis que alteram diversas regras, diversos dispositivos. Nós tivemos, nos anos de 2004, um pacote de leis. Nós tivemos, antes disso, também uma série de medidas de reforma do Código Penal e do Código de Processo Penal. Então, essa estratégia de enfrentar o crime através de algumas mudanças legislativas é uma parte da estratégia de política criminal que deve ser utilizada. Não é a única, mas certamente ela é importante. Agora, o conteúdo dessas leis é que é a questão. Eu acho que a gente tem que conversar sobre isso, a gente tem que refletir sobre isso. Eu não acredito que uma parte considerável desse pacote vá efetivamente contribuir para resolver o problema. A estratégia que está sendo usada é uma estratégia de endurecimento, de enrijecimento e de usar um remédio que já há muito tempo se mostrou fracassado, que é o aumento do encarceramento, o aumento da pena da prisão, como se essa fosse a única solução para os nossos graves problemas de criminalidade no país.
No caso, estas mudanças em várias leis, né? Código Penal, já houve mudanças no Código Penal, Código de Processo Penal. O senhor acha que essas mudanças que estão sendo sugeridas agora vão no caminho de tornar mais rígidas as punições contra determinados crimes?
Exato. Veja, e não acho, mais uma vez, que não é legítima a mudança legislativa.
Sim.
Mas o aumento do uso da pena de prisão, a busca pelo encarceramento, maiores penas para os crimes, elas já se mostraram ineficazes, porque o resultado disso é mais gente na prisão. E a sociedade tem que ter muito claro que colocar uma pessoa na prisão não é se livrar dessa pessoa, não é tirar essa pessoa de circulação, mas é colocá-la à disposição do crime organizado. Quanto mais gente a gente tem na prisão, mais soldados a gente tem para essas organizações criminosas. O Brasil, ele tem um altíssimo índice de encarcerados, uma grande massa de encarcerados, e essas pessoas não estão lá não fazendo nada, não estão lá se reeducando, não estão lá trabalhando. Elas estão servindo de soldados, de um exército para esse crime organizado, que se vale dessas pessoas, dá assistência a essas pessoas, dá assistência às suas famílias, coisa que o Estado não faz, para aumentar o seu poder. Então essa não é uma estratégia que dá mais segurança para a população, mas é uma estratégia que tem como perigoso efeito colateral fortalecer o crime organizado.
Ou seja, essas medidas, na sua avaliação, não vão trazer a diminuição da criminalidade. Vamos colocar que esse é um dos pontos que se busca atacar, não é? Diminuir a criminalidade ou punir mais rigorosamente a criminalidade. O que o ministro comentou também é que há um baixo índice, e aí com relação aos crimes mais violentos, há um baixo índice de resolução. Quer dizer, as investigações, elas conseguem chegar a um resultado final. Esse é um problema, ele diz. Então, esse pacote também visa dar melhores condições para que a polícia faça uma investigação e consiga, de fato, apontar o resultado de determinados crimes, não é? Com essa parte, o senhor concorda que nós temos uma baixa resolução de crimes?
Sim, nós temos uma baixa resolução, e esse talvez seja um dos principais problemas. Onde há impunidade, evidentemente, há uma certa forma uma complacência com a criminalidade, em especial com essa criminalidade mais violenta. Mas eu não vejo nesse pacote nenhuma medida efetiva para o combate, para buscar aprimorar essas investigações. O que a gente pode fazer nesse sentido é uma reforma profunda na polícia, é garantir estrutura para que a polícia faça essas investigações e, mais do que isso, garantir gestão de informações, garantir o compartilhamento de informações. Não é possível que nós tenhamos um país do tamanho do Brasil que tem a intenção de combater a criminalidade e as diversas polícias dos diversos estados, elas não se conversem, elas não troquem informações, que a polícia civil e a polícia militar não realizem forças-tarefas e trabalhos conjuntos. Então, nesse campo, mais do que uma alteração legislativa, eu acho que era fundamental um aprimoramento da gestão, ou seja, você fazer reformas administrativas que permitissem uma integração das polícias, que dessem mais estrutura para as polícias, para que elas pudessem fazer o seu trabalho. Nesse ponto, que é um ponto sensível, esse pacote, esse grupo de projetos de lei não inova muito, não aprimora, não traz instrumentos para resolver esse problema.
Tem um aspecto que é bastante polêmico, a questão da legítima defesa. O projeto, professor, prevê que no julgamento de crimes de legítima defesa, o juiz poderá reduzir a pena até metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Queria que você explicasse um pouco melhor o que é exatamente isso, mas é um ponto que vem sendo bastante criticado.
Na verdade, o nosso sistema penal, a nossa lei penal, ela não permite desculpar ninguém que cometeu um crime em violenta emoção.
Sim.
Então, por exemplo, o sujeito chega em casa e identifica a esposa dele com o amante. Então ele resolve matar os dois porque está em violenta emoção. Isso não o desculpa do crime. Tá? Ou seja, ele vai ter a pena aplicada por homicídio, ponto final. O que o projeto faz é admitir a desculpa por emoção e paixão em casos de legítima defesa. Então, em casos em que o sujeito é agredido, ele reage a essa agressão, mas se excede nessa reação. Então ele usa meios desproporcionais, ele vai além nessa reação. Então, a proposta está admitindo desculpar essa pessoa que se excede na sua própria defesa quando há ali um inexcusável medo ou uma violenta emoção. Então, não é a violenta emoção para praticar crime, mas é a violenta emoção numa situação de legítima defesa em que eu acabo me excedendo nessa reação. Qual que é o problema disso? O problema disso é que em regra, quem julga esse tipo de casos é o tribunal do júri. E quando você fala em violenta emoção e paixão para o tribunal do júri, para o leigo, para aquele que não é formado em direito, que é a característica do tribunal de júri, ele acaba tendo uma complacência maior. Então você vai alargar os casos em que você tem pessoas que se excedem na legítima defesa e acabam, enfim, por medo, por violenta emoção. Há quem diga que essa seria uma forma de desculpar ou afastar o direito penal dos policiais que praticam excessos quando estão combatendo a criminalidade, estão em operações criminais, né?
Inclusive, mas, na verdade, o texto permite livrar de penas agente policial que matar alguém em serviço em situação de conflito armado ou risco iminente de conflito armado, inclusive quando envolver, por exemplo, reféns.
Isso, que já era previsto.
Já estava previsto?
Né? Claro, porque quando o código já falava que você pode agir em legítima defesa própria ou em legítima defesa de terceiro, significa que sim, você pode agredir alguém que está agredindo você ou que está agredindo o terceiro, que é o caso da operação policial com o refém. Portanto, isso já era permitido. A questão aqui é que me parece que o código quer ir além. Ele quer desculpar o policial que se excede na legítima defesa. Ou seja, ele não simplesmente toma as medidas necessárias para proteger aquela vítima, mas ele vai além. Por exemplo, depois de ter protegido aquela vítima, ele continua agredindo aquela pessoa. Nesse caso, eu poderia desculpá-lo por excesso de emoção ou por excesso de medo. A lei, essa nova proposta, ela deixa isso ambíguo. Eu entendo que não, porque eu entendo que um policial, no exercício das suas funções, alguém que é treinado para isso, ele não pode alegar medo ou violenta emoção. Ele é treinado para não ter medo, ele é treinado para não ter violenta emoção. Mas, no entanto, como isso vai ser julgado no tribunal do júri, esse dispositivo, essa previsão legal, ela pode ser utilizada, sim, para convencer o jurado de que aquele policial estava em violenta emoção. Então, sim, se eu aprovar esse projeto de lei, eu vou alargar o campo de impunidade, principalmente em relação à violência policial, o que me parece muito polêmico.
Sobre tribunal de júri, proposta prevê alteração do Código de Processo Penal para que a decisão do tribunal seja cumprida imediatamente, isso vale especialmente para assassinatos, né? Porque havia tempo de recurso, ainda possibilidade de recurso, né? Mas agora, segundo este projeto, cumpra-se imediatamente. E relaciono isso também à questão da prisão após segunda instância. Eu gostaria de ouvir a sua avaliação sobre isso, que também é um tema, aliás, um tema que vai ser agora analisado em abril pelo Supremo Tribunal Federal, mas o texto determina que a prisão após condenação em segunda instância seja a regra no processo penal. Isso já acontece por entendimento supremo, né, professor? Mas passaria a constar na lei? Precisa constar na lei?
Isso, na verdade, vamos lá, o Supremo Tribunal Federal ainda não decidiu definitivamente sobre a questão. Sim. Né? Ele definiu provisoriamente ao negar uma liminar numa ação específica, e hoje há um entendimento precário, provisório do Supremo, que admite a prisão em segundo grau. O que o pacote ele busca fazer? Ele busca alterar a lei para deixar isso claro na lei. Tá? Ou seja, ele busca regulamentar na lei essa prisão após segundo grau. Eu particularmente entendo que você precisaria, no mínimo, de uma alteração constitucional, porque a Constituição, ela é clara ao dizer que você só pode executar a pena depois do trânsito em julgado. E o que é o trânsito em julgado? É quando você esgotou todos os níveis de recurso até o Supremo Tribunal Federal. A gente pode discordar disso, a gente pode entender que isso leva as ações penais até o infinito, que realmente isso traz morosidade. Mas é o texto constitucional e, portanto, se nós não concordamos com o texto constitucional, ele precisa ser alterado. Eu não entendo que você possa fazer isso através da lei ordinária, como quer o ministro Sérgio Moro. Mas é uma tentativa, inclusive, eu acho, de dar um conforto para que o Supremo decida isso nos próximos meses, como ele já pautou. Então, de qualquer maneira, eu acredito que essa lei, se o Supremo Tribunal Federal entender que é constitucional a prisão em segundo grau ou que é inconstitucional a prisão em segundo grau, essa alteração da lei ela não vai surtir efeitos, ela não vai ser relevante, porque o Supremo decidindo isso e fixando uma orientação, você já cria um precedente que permite ou não permite essa prisão em segundo grau, independentemente da alteração legislativa proposta pelo ministro.
Crimes contra a administração pública. A proposta estabelece regime fechado para início de cumprimento de pena para os condenados para os crimes de corrupção passiva, ativa, peculato pela legislação hoje. Regime fechado só é aplicado para condenações acima de 8 anos. Essa é uma mudança importante. A equipe, inclusive, o próprio ministro e a equipe diz que, olha, é uma demanda da sociedade, que isso é importante. Gostaria de ouvir a sua avaliação, para depois a gente finalizar com Caixa 2, que ainda é muita coisa, né? São muitos detalhes. Tem muita coisa.
É muita coisa, e veja, até fazendo jus, eu não acho, eu estou aqui sendo crítico em relação a alguns pontos, mas eu acho que tem pontos bastante interessantes nesse projeto de lei. Tem algumas alterações nas regras de prescrição que...
Essa é importante, sua avalia? Atenção,
Tem algumas que realmente corrigem alguns problemas técnicos e pontuais que me parecem importantes. Mas essas mais polêmicas, eu tenho algumas restrições. Como eu te disse, eu não acho que efetivamente isso vai mudar a questão da criminalidade no país. Em relação à corrupção, por exemplo, você iniciar o cumprimento de pena num regime fechado. A questão do cumprimento de pena é uma questão que ela tem que ser tratada com isonomia para aqueles que cometem todos os crimes. Porque, veja, por que alguém que comete corrupção vai começar no regime fechado e alguém que cometeu um outro crime tão grave quanto, com violência ou grave ameaça, ele não vai iniciar também no regime fechado? Por outro lado, a questão do regime é uma questão prevista em lei de forma escalonada, então eu tenho fechado, o semiaberto, o aberto, porque ele vai facilitar a reintegração da pessoa na sociedade. Então, se ele tem uma pena baixa, uma pena que não é uma pena muito, muito elevada, isso demonstra que a conduta dele não é grave o suficiente. Se ela não é grave o suficiente, a pena em regime fechado, ela é pena muito onerosa ou desproporcional. Uhum. Então, ou você aumenta a pena do crime, ou você estabelece que ele começa o cumprimento em outro regime. O que não faz sentido é eu ter um crime com uma pena baixa, seja ele qual for, e fazer com que a pessoa comece o cumprimento no regime fechado. Isso parece contraproducente com a própria ideia de ressocialização e de reintegração à pessoa à sociedade, até porque o Supremo já disse em um julgado de alguns anos que começar a exigir que se comece o cumprimento da pena em regime fechado, independentemente de uma análise do caso concreto pelo juiz, é algo inconstitucional. Então, essa proposta vai enfrentar, inclusive, uma discussão sobre a sua constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal.
E, por fim, professor Pierpaolo, sobre o Caixa 2. Pelo projeto, será crime arrecadar, manter, movimentar, utilizar valores que não tenham sido declarados à justiça, prática chamada de Caixa 2, que está no âmbito da justiça eleitoral. E como é que fica? Tem que tirar do âmbito da justiça eleitoral ou a justiça eleitoral continua julgando outros casos e esse especificamente seria analisado de outra forma? Eu não entendi muito bem, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente finalizar.
Claro, veja, na verdade, eu tenho que dizer que nesse caso a proposta é bastante interessante. Uhum. Você mudar o regime de Caixa 2, independentemente de qual a justiça que vai julgar, se é eleitoral ou comum, eu continuo achando que a justiça eleitoral, por se tratar de um crime eleitoral, de uma prestação falsa de informações à própria justiça eleitoral, eu acho que é mais adequado que ela faça esse julgamento. Mas, de qualquer forma, isso não me parece mais relevante. O mais relevante é que o projeto, ele dá uma pena mínima para o Caixa 2, porque a pena mínima era zero. Tá? Uhum. O crime de Caixa 2 era uma pena que ia de 0 a 5 anos. Então, agora você estabelece um patamar mínimo, se eu não me engano, de 2 anos no projeto. E você ainda acrescenta a possibilidade de punir o doador do Caixa 2. Não só o político que recebe o dinheiro, mas aquele que doa aquele dinheiro. Porque hoje há uma discussão muito grande se o doador, se aquele que entrega o dinheiro, é criminalizado ou não pela atual redação do tipo penal, do crime de Caixa 2. Com a proposta feita, fica muito claro que aquele que dá o dinheiro para o político, aquele empresário, aquele cidadão que dá por fora o dinheiro para o político, ele também participa do crime, ele também merece as penas do Caixa 2. Então, isso acaba com uma discussão que acontece no dia a dia nos tribunais.
E eu agradeço muito os esclarecimentos prestados pelo professor Pierpaolo Bottini, do Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da Faculdade de Direito da USP. Obrigada, professor, e conversaremos oportunamente sobre o tema.
Muito obrigado, Roxane, muito obrigado, ouvintes da Rádio USP, e eu estou à disposição de vocês sempre que for necessário.